Entrevista.
A gente conversa com o senhor Gladimir Haroldi. Ele é presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Senhor Gladimir, 2020 é ano de eleições municipais. No dia 4 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Eu gostaria de saber do senhor, quais são os principais problemas das cidades do Brasil hoje em dia?
É um ano diferente, atípico por conta das eleições. E também porque é o encerramento do mandato. Os prefeitos precisam fechar as suas contas, atendendo a lei de responsabilidade fiscal. A dificuldade é enorme. A metade dos municípios brasileiros estão com dificuldade, ano após ano, de fechamento das suas contas. Por conta de que, nos últimos anos, os gestores locais acabaram assumindo responsabilidades que não eram suas, eram dos governos intermediários e do governo central, e esses não repassaram para a gestão local os recursos necessários para que a gente pudesse fazer o atendimento dessas responsabilidades. Então, isto vem a todos os anos, a cada ano, dificultando um pouco mais a gestão local.
Olha, o novo Pacto Federativo e também a reforma tributária, né, que tramita no Congresso Nacional em duas propostas, com certeza devem mudar a forma de distribuição dos recursos às prefeituras. A gente espera que para melhor. Mas existe aí um período de transição pela frente, de pelo menos 10 anos, segundo alguns especialistas. O que é que os novos prefeitos terão que fazer para conseguir alavancar receitas e, sobretudo, honrar os compromissos? O mais importante deles, a folha de pagamento diante desse caos fiscal que a gente observa em muitos municípios.
Na verdade, não é um novo pacto federativo que nós precisamos construir. É regulamentar o pacto federativo que está estabelecido lá no artigo 23, no parágrafo único da Constituição Federal. E já se passaram 31 anos e isto não foi regulamentado. Primeiro, nós precisamos discutir e deixar muito claro quais são as responsabilidades de cada ente da Federação Brasileira. E também para depois a gente poder discutir a mesma proporção, a participação de cada um no bolo tributário. De 88 para cá, principalmente a União, se afastou da prestação de serviços públicos à população brasileira e transferiu esta responsabilidade para os municípios através de programas federais, todos eles subfinanciados. O exemplo é a Estratégia da Saúde da Família, que tem um custo de R$50 mil por equipe e a União repassa R$10 mil para municípios até 30 mil habitantes e R$7 mil para municípios acima de 30 mil habitantes por equipe. E os programas todos estão nesta situação de subfinanciamento, fazendo com que, para cumprir esses programas, os governos municipais usem recursos do seu orçamento próprio. Então, isso vem dificultando muito. Exemplo que prova isto é que lá nos anos 80, a União tinha 800 mil trabalhadores na área da saúde e os municípios 30 mil. Hoje nós estamos com 1 milhão e 600 mil trabalhadores na área da saúde e a União apenas com 40 mil. Somos nós que prestamos a maior parte dos serviços públicos à população brasileira. Então, este pacto federativo, esta reforma tributária, que agora no finalzinho do ano foi acertado com o presidente Davi Alcolumbre, com o presidente Rodrigo Maia e o ministro Paulo Guedes, a instalação de uma comissão mista, formada por 15 deputados e 15 senadores, que deverão trabalhar mesmo no recesso, agora janeiro e fevereiro, né, para que haja aí a votação, a aprovação de uma reforma tributária ainda no primeiro semestre deste ano. Eu entendo como positiva a reforma tributária. Nós precisamos construir uma situação que o investidor interno possa investir mais, o investidor externo vem investir no Brasil, criando aquilo que eu acho que é o mais importante no momento, emprego e renda para mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, Com isso, nós vamos aumentar o produto interno bruto, o PIB nacional, e automaticamente aumentarmos a receita da União, dos estados e dos municípios, para que a gente tenha uma condição melhor de prestarmos serviços públicos de qualidade à nossa população. Evidente que nós estamos, neste momento, com enormes dificuldades. Alguns municípios não conseguiram ainda concluir o pagamento do 13º, atraso com fornecedores, por conta desta situação de uma má distribuição, um mau compartilhamento dos recursos públicos. Nós, só em 2018, eu ainda não tenho os dados de 2019, nós participamos com apenas 19% no bolo tributário. Isso é muito pouco. Nós precisaríamos estar com, no mínimo, 25% do bolo tributário para podermos atender às responsabilidades que hoje são dos gestores municipais.
Ainda sobre essa questão da reforma tributária, a criação de um único imposto que vai aglutinar os tributos federais, estaduais e municipais. Isso preocupa alguns líderes municipais? Entre esses tributos existe o ISS, cuja arrecadação é exclusiva das prefeituras e a gente observa que vem crescendo nos últimos anos.
O ISS é o imposto que mais vem crescendo. Primeiro, nós precisamos acertar agora no Congresso Nacional, foi votado no finalzinho do ano na Câmara dos Deputados, uma lei que nós estamos chamando de lei dos acessórios, para que a gente possa fazer uma distribuição justa desse tributo. Hoje, 29 municípios do Brasil arrecadam 63% deste tributo. Nós estamos tentando mudar isso, precisa ainda passar neste ano. Eu espero que no início do ano legislativo isso possa ser votado no Senado Federal e aí nós resolvemos o problema de uma liminar que foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal para fazer uma distribuição justa desse tributo que é o ISS. Uhum. Mas o imposto único, o IBS, ele é composto por 5 impostos. O que eu tenho dito para o governo e para os deputados e senadores? O discurso está equivocado, a fala, a avaliação está equivocada. Os municípios não vão participar com apenas um tributo na criação desse imposto único. Nós estamos participando com 3 tributos, porque o ICMS também é nosso. 25% do que é arrecadado do ICMS pertence aos municípios. E o IPI também é dos municípios. 24,5% do que é arrecadado do IPI pertence aos municípios. Então nós estamos, na verdade, participando para a formação de um imposto único com 3 tributos municipais. A arrecadação total dos municípios, né, a participação no bolo tributário, ela é 19% de toda a arrecadação. Mas nesses 5 impostos, que é o IBI, ICMS, PIS, COFINS e ISS, nós temos uma arrecadação hoje de 22,5%. Então a gente não pode ficar com menos do que 22,5%. Aliás, precisamos aumentar um pouquinho a nossa participação nesse imposto único. Então tem algumas premissas que na reforma tributária nós não podemos abrir mão. Outra premissa é o seguinte, em 88, a Constituição de 88, mais ou menos bem, ela definiu as responsabilidades de cada um dos entes federados e definiu também mais ou menos bem o compartilhamento dos impostos. Mas, de lá para cá, todos que passaram pelo Palácio do Planalto, ou quase todos, acabaram criando contribuições que não são compartilhadas com os estados e municípios. Nós aprendemos durante 31 anos e nós não podemos abrir mão de compartilharmos todos os impostos que forem arrecadados pela União com estados e municípios. Um exemplo é um imposto seletivo, que trata de cigarros e de bebidas, nesta proposta da Câmara. E ele é um pouquinho mais encorpado na proposta que está no Senado. Este imposto não está sendo, na proposta, compartilhado com estados e municípios. Alguém lá na frente poderá aumentar a incidência de produtos nesse imposto seletivo, e aí o prejuízo mais uma vez para estados e municípios. Então nós entramos com a proposta de construirmos um fundo, 50% do que será arrecadado pelo imposto seletivo, construir um fundo. E este fundo compensaria, nesses anos iniciais, aqueles estados e aqueles municípios que possam ter prejuízo de arrecadação por conta da reforma tributária. São algumas premissas que nós estamos discutindo com o Congresso Nacional e agora o Ministério da Economia, início desse ano, virá com certeza ter discutir essa proposta de reforma tributária e a Confederação Nacional de Municípios está presente e atenta a toda essa discussão para que nós possamos ter aí efetivamente uma reforma tributária justa para com os entes federados e para com todos os brasileiros.
Outra questão que eu gostaria de repercutir com o senhor é o Fundo de Participação dos Municípios, que hoje é a principal fonte de receita, né, em mais de 80% das cidades. O futuro incerto desse Fundo de Participação dos Municípios preocupa a Confederação?
Claro que sim, porque ele é o único imposto redistributivo do Brasil que faz justiça social. Quer dizer, tira um pouquinho de quem tem muito e coloca um pouquinho para quem não tem quase nada. É, os grandes beneficiados aí são os estados do Nordeste, municípios e estados nordestinos. Isso é justo para com a população brasileira. Quer dizer, você pega, por exemplo, o salário de educação. Os municípios da Bahia têm uma cota de salário de educação aluno ano de R$ 600. O estado de São Paulo já tem uma cota aluno ano de R$ 6.000. Não dá para discutir o FPM isoladamente. Nós temos que discutir todos os impostos, o ICMS, a produção de mais de 4 mil municípios que tem a base da economia na produção primária. E por conta da Lei Candir, e nós somos a favor da Lei Candir, que esta lei que trata da exportação de produtos primários e semi-elaborados, e que não tem imposto. E evidente, nós estamos de acordo, você não exporta imposto, você exporta produto. E a Lei Candir veio para dar um equilíbrio à balança comercial brasileira. Agora, esses municípios que produzem muito e que ajudam no equilíbrio da balança comercial brasileira, não estão sendo compensados de outra forma. Então, isso precisa ser discutido na reforma tributária, para que haja essa compensação, esse equilíbrio de distribuição de receitas para todos os municípios e os estados da Federação Brasileira. Agora, precisa diminuir um pouquinho a concentração do que é arrecadado na União. A União hoje fica com 50% do valor. Os estados com 31 e nós com 19. Isso precisa ser revisto. As pessoas, esse é o discurso do ministro Paulo Guedes, e está correto. As pessoas vivem nos municípios. E é lá que as coisas acontecem. Então é lá que precisa ser colocado a maior parte do que é arrecadado no Brasil. Porque ali estão as necessidades da população brasileira. A população não tem acesso ao governador, não tem acesso ao presidente da República, aos ministros. A população tem acesso ao prefeito, aos secretários municipais. E ali se resolve, ou tenta pelo menos amenizar os problemas da população brasileira.
Pois não.
Nos países desenvolvidos, a ferramenta mais importante para a prestação de serviços públicos à população brasileira são os gestores locais.
Com certeza.
E parece que o Brasil começa a compreender isso, o governo federal e o Congresso Nacional.
Eu queria avançar com o senhor agora na questão da educação. Alguns prefeitos precisam muito dos recursos do Fundeb, né, que é o fundo voltado para o desenvolvimento da educação básica. Só que o Fundeb vai expirar em dezembro de 2020. Como é que se faz diante dessa situação? Como se precaver?
Nós já estamos trabalhando, tem uma proposta andando na Câmara dos Deputados, que é da deputada Dorinha. Já conversamos com ela, já propomos algumas coisas. A educação no Brasil não está bem, a educação pública. Mas seria um desastre total acabar com o fundo do desenvolvimento dessa educação. Então, evidentemente que é o maior fundo do Brasil, é um fundo de 145 bilhões de reais. A União participa apenas com 10% do valor deste fundo. Há o interesse do governo e há esse entendimento que o governo deverá participar com um percentual um pouco maior, né, para que o fundo tenha aí um pouco mais de recursos e a gente possa, com isso, melhorar a gestão da educação no Brasil. Agora, é problema de dinheiro? É problema de dinheiro, falta de recursos. Mas nós também precisamos de qualificação das nossas áreas. Isso preocupa muito também a Confederação Nacional de Municípios. Precisamos trabalhar um Fundeb permanente? Precisamos. Tem proposta? Tem proposta. Estamos discutindo com o governo, estamos discutindo com o Congresso Nacional para que a gente possa efetivamente construir um fundo permanente que possa atender às necessidades da educação brasileira.
Essa somatória de dificuldades financeiras que o senhor elencou aí, pode desestimular os candidatos a concorrerem às eleições de 2020?
Pode. Eu tenho muitos prefeitos que estão manifestando a preocupação e a intenção de não concorrer, mesmo tendo o direito de concorrer à eleição, por todas as dificuldades que estão encontrando. E são, na sua grande maioria, gestores qualificados, pessoas de bem, e que fazem de tudo para prestar um bom serviço à sua população. Isto é ruim para o Brasil. Não contar com essas pessoas na administração pública, por serem pessoas de bem e que querem o melhor para a sua comunidade. Então, isso preocupa muito, sim, a Confederação.